Oi, vô. Que barulho é esse?
Ih, lá vem você de novo falando mal das minhas músicas. Sai pra lá, menina.
Não, não, vô. Esse som é da hora, bem diferente.
Ah, é? Você gostou, então?
E que geringonça é essa?
Você está na Toca do Vinil.
Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa Toca do Vinil. Este é o encontro com músicas, as quais reproduzimos diretamente dos discos de vinil. Eu sou @everton.morango no Instagram e vou te acompanhar nesta uma hora dedicada aos timbres e tons desta mídia que aqui muito apreciamos. E a Toca do Vinil também está no Instagram, é só você procurar por @natocadovinil. Você pode ouvir este e outros episódios com os timbres do vinil no nosso site tocadovinil.com.
Olá, eu sou o Breno Rodrigues, @BrenoRodriguesDePaula e @TortoDiscos. Bora colocar os discos para rodar, morango? É um prazer estar mais uma vez aqui na Toca do Vinil. A música é a nossa melhor amiga. Selecionar músicas, colocar discos para rodar é sempre um enorme prazer. E mais, conversar com pessoas especiais no universo dos discos de vinil é gratificante e prazeroso.
Com certeza, Breno, conversar sobre música e sobre vinil é muito inspirador. E hoje recebemos aqui na Toca do Vinil Ayrton Migue, que também é dono da Enigma Discos e um grande garimpador, conhecedor do universo do vinil. Para além da nossa conversa, o Ayrton também vai nos abrilhantar com um setlist escolhido por ele, faixa a faixa. Ayrton, seja então muito bem-vindo aqui na Toca do Vinil.
Agradeço o convite, né? É um prazer imenso estar aqui, falar um pouquinho da minha história no mundo do vinil, da minha loja, né? Que já existe há algum bom tempo aí. E contar umas histórias para vocês dos garimpos também, que eu participei, que eu fiz parte, tá?
Vamos apresentar uma amostra do que, para além da conversa, vamos ouvir hoje.
Toca do Vinil.
Feliz estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe.
A tábua de esmeralda foi Hermes Trismegisto.
Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão.
Tudo isso e muito mais na edição de hoje aqui da Toca do Vinil. E deixa eu já te perguntar então, Ayrton, quem é o Ayrton Migue e qual é a história dele até aqui?
Então, o Ayrton, né? Começou ouvindo vinil já bem de jovem, pequenininho, né? Quando a minha mãe colocava discos do Elvis pra tocar, Beatles, que eu sei que o Breno é um grande fã. Uhum. E também, claro, música infantil, né? Que era normal uma criança ouvir, por exemplo, Balão Mágico, né? Xuxa. Então eu entrei nesse mundo do vinil por meio de ouvir discos com a minha mãe, né? Na sala e tudo mais. Claro que depois eu fui mudando meu estilo, fui influenciado por ela, né? Pra curtir rock. Depois eu fui ouvindo coisas um pouquinho mais pesadas, foi entrando no hard rock e heavy metal. E ali pelos meus 16, 17 anos eu comecei a comprar os meus próprios vinis, né? E aí eu comecei a colecionar Iron Maiden, Pink Floyd, Led Zeppelin, enfim. E assim começou a minha história. Depois, mais pra frente, que eu fui fazer a minha loja, né?
Então você por um tempo teve uma loja física, você se aventurou, quis ser empreendedor e abriu uma loja de vinil em Blumenau. E como começou a sua relação com a música do vinil? Teve um fator decisivo? Como que foi essa passagem para ter essa ideia? Vou abrir uma loja de vinil.
Eu comecei... A loja surgiu depois de eu primeiro começar a participar de feiras. Um dia eu fui na feirinha da Wolfstein, não sei se vocês conhecem ou lembram, que era o Botequim Wolfstein organizar uma feira no pátio do próprio pub ali, né? E poucos expositores participavam ali vendendo itens. E um dia eu fui ali e eu vi um senhorzinho vendendo discos de vinil, que é o Oscar. O Oscar é um vendedor que continua vendendo até hoje. E me chamou muito a atenção. Falei, pô, mas discos de vinil ainda o pessoal compra, né? E aí eu fiquei observando que começou a dar muito movimento na banca dele. O pessoal realmente estava consumindo vinil, comprando, né? E aí eu pensei assim, pô, eu tenho uma caixa de vinil em casa que eu comprei na minha adolescência e eu tava precisando de grana na época pra construir a minha casa, né? Porque casa, cara, é um poço sem fundo. Tu sempre tá precisando colocar dinheiro ali. Eu falei assim, pô, vou fazer uma graninha extra, eu era bancário e tal. E eu peguei e falei, vou vender essa caixa de vinil que eu tenho em casa. Me inscrevi pra feira. Na feira seguinte que teve, eu cheguei com meia caixa de vinil praticamente. Só que eu vendi praticamente a caixa inteira naquela feira. Então eu percebi que tava dando uma renda legal, eu vendi bem, o público tava consumindo aquilo. Só que ao mesmo tempo, eu tive que, tipo assim, entrar em contato com o vinil de novo, porque foi algo que eu deixei de lado por muitos anos. E aí eu tive que reativar meu toca-disco, eu comecei a ouvir novamente, e aí eu acabei começando a comprar discos pra mim também. Então eu comprava os meus discos que eu gostava e comecei a comprar discos pra revender em feiras. Então foi aí, depois de algum tempo participando de feiras, que surgiu a ideia da loja.
Em que ano isso?
A loja ela começou em 2014. Desculpa, a loja eu abri em 2017. Então foram 3 anos ali que eu fiquei participando só de feiras, criando uma clientela, né? Muitos clientes meus sempre falavam, pô, tu abre uma loja, cara, e tal, pra tu ter teu ponto fixo, a gente poder consumir, né? Fazer pedidos pra ti. E eu fiquei estudando por uns 3 anos e abri a loja, até que surgiu a oportunidade, encontrei um ponto legal ali, atrás da antiga rodoviária, né? Ali no centro, na Rossetti, e abri a loja então em 2017.
E sobre o teu acervo de discos pessoais agora, né? Tirando o Ayrton comerciante de discos, o teu acervo de disco pessoal, porque eu acredito que tu tenhas também uma coleção própria, né? Como é que é essa tua coleção?
Ou assim? A sua coleção própria já tá se fundindo com o seu estoque de vendas ou não sabe mais o que é qual?
É, isso é bem comum, né, Breno? O pessoal às vezes confunde, né? Eu tenho vários amigos que são expositores que a coleção deles se mistura com o que eles estão vendendo, né? Eu por muito tive ali uns 60, 70 discos que eram da minha coleção, que não saíam de jeito nenhum pra venda, né? Só que depois de um tempo eu fui desapegando. Eu cheguei à conclusão que é o seguinte, eu consigo esses discos de novo. E como eu não tava tendo tempo de ouvir, eu não tava conseguindo, assim, utilizar aquela mídia. Eu pensei, pô, eu vou passar pra frente pra alguém que vai ouvir. E no futuro, se eu precisar, novamente, como eu tô negociando, eu consigo os discos de novo. Então, hoje em dia, a minha coleção se resume a praticamente duas bandas. Duas bandas de rock progressivo chileno, que é os Los Jaivas e os Los Blops, que são bandas, assim, que é muito difícil conseguir discos deles. Então, basicamente, eu tenho uns 20 discos que são da minha coleção. O resto é tudo que fica girando ali nas feiras e tal.
E quando tu quer ouvir, basta tu buscar o teu acervo ali de vendas, tu tem acesso também prontamente, né?
Exatamente, tem muita coisa que se, por exemplo, quiser pegar um Led Zeppelin, um Pink Floyd, eu vou ter lá pra vender, né? Porque a loja, ela tá sempre sendo, assim, alimentada, né? Tá sempre circulando muitos discos, então eu consigo pegar.
E pra que você alimente a sua loja, é fundamental um conceito que quem é da área do vinil já ouviu falar, o termo garimpo. E dentro da cultura de vinil, do vinil, o conceito de garimpo é muito importante, porque toda pessoa que gosta de vinil, ou que revende vinil, ou que vende vinil, ele vai garimpar discos. Então, se a pessoa já viu, ouviu, né, essa expressão. Então, como que é para você? O que é o conceito de garimpo e como ele é importante?
Então, o garimpo é uma parte, assim, talvez a parte das mais legais de ser vendedor de vinil, né? Porque você vai até um local, né, sem saber muitas vezes o que tem lá, né? A pessoa que tá te contatando vai falar, eu tenho discos para vender, tem rock no meio, MPB, e aí você chega lá totalmente assim, na expectativa. Então essa é a parte legal, que dá aquele friozinho na barriga. Pô, será que eu não vou pegar uma raridade? Será que não vai ter um Racional do Tim Maia no meio? Um Luiz Henrique Mestiço? Já aconteceu, casos de eu pegar raridade, mas muitas vezes também você se decepciona, você chega no local e não tem aquilo, não tem o material que tu esperava, às vezes tu tem todo o deslocamento, você vai para outra cidade, chega lá, acaba tendo aqueles discos, né, o Julio Iglesias, Roberto Carlos,
novela,
né? Novela, então assim, os Rod Stewart, então às vezes a gente se decepciona, mas o garimpo é legal por isso, porque é assim que a gente consegue material. E a gente depende muito desses contatos de clientes, né? Às vezes pessoas que já foram clientes teus acabam passando contatos de outros amigos que estão vendendo discos, que nem recentemente eu fui, também peguei um lote de um amigo de um cliente meu. Ele acabou passando esse contato e eu fui lá e peguei alguns discos, né? Então a gente tá sempre correndo atrás, assim, às vezes vai longe, às vezes vai pra Floripa, às vezes vai pra Jaraguá do Sul, às vezes é na cidade. Então essa é uma parte bem bacana.
É uma parte legal. Eu até tenho um amigo que ele tem uma filosofia do garimpo. Ele fala que a pessoa que garimpa discos, ele tá prestando um serviço sociocultural. Porque aquele disco, aquela música, ela estaria ali parada numa caixa, numa estante, sem circular há anos e décadas. E a pessoa que garimpa vai lá ter o cuidado de lavar, trocar plástico e, ao mesmo tempo, ele vai voltar a circular esse disco, essa música, ela vai voltar a ter essa função. Exato. Então eu acredito, eu concordo com ele, o meu grande amigo Serginho, lá de São Paulo.
E Ayrton, agora vamos para a parte musical dessa primeira parte da Toca do Vinil. Dos discos que tu trouxe aqui pra gente, das músicas brasileiras, das músicas que tu, né, nos selecionou, são tuas favoritas? O que tu poderia dizer sobre elas?
Além de eu gostar muito dessas músicas, elas são clássicos, né? Eu trouxe ali música do disco Alucinação, do Belchior, trouxe do Clube Esquina, do Milton Nascimento. Então são músicas assim que são reconhecidamente boas, né? No mundo da música, de uma forma geral. E eu gosto também. Então, sim, vai ser um setlist bem bacana, eu acho.
Beleza, então vamos para este setlist, o nosso lado A, que tocam canções nacionais. Esta seleção, então, criada pelo Ayrton Mig, da Enigma Discos. Agulha alinhada por aqui, então. É só você aí do outro lado colocar som nas suas caixas, que a Toca do Vinil tá começando.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Músicas que cheiram a mofo só na Toca do Vinil.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
Música.
sua mulher,
como se fosse a única.
E cada filho seu,
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos embotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse.
Como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro.
Se flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir.
Antes de Cristo, o faraó Hermes Trismegisto escreveu um maravilhoso tratado hermético, com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda, que foi encontrado vários séculos depois pelos soldados de Alexandre o Grande na famosa pirâmide de Gizeh. Salve Hermes Trismegisto, que tem as três partes da filosofia universal. É verdade sem mentira, certo, muito verdadeiro.
A tábua de esmeralda
Foi Hermes Trismegisto quem escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Ele escreveu: o que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. Ele escreveu.
Do vinil.
Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral quarto de dormir, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, você acreditar.
acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia.
Mistura essa laia, ou foge da raia.
Sai da tocaia,
pula na baia.
Agora, nós vamos invadir sua praia.
É,
só com a vitrolinha, meu.
Mistura sua laia,
ou foge da raia.
Sai da tocaia,
pula na baia.
Agora,
nós vamos invadir sua praia.
Aos timbres e tons dos discos de vinil, ouvimos o Traje a Rigor, Clube da Esquina, Jorge Ben, Chico Buarque, e tudo começou com Raul Seixas.
Acompanhe no próximo bloco o nosso Lado B, que é dedicado aos sons internacionais aqui na Toca do Vinil. Se liga no que vamos ouvir.
Toca do Vinil.
O intervalo é rápido, voltamos já com canções internacionais e ainda com o nosso bate-papo com Ayrton Mig, da Enigma Discos.
Ei, vô, o que aconteceu? Parou de sair som aqui.
Acabou o disco, vira e sai.
Como assim? O que eu faço agora?
Você está na Toca do Vinil.
Vira esse disco aí, menina. Parece que só sabe ouvir música com equipamento digital.
Ih, que humor, hein, velho?
Coloque essa agulha pra funcionar logo.
Toca do Vinil.
Estamos de volta com a Toca do Vinil, agora com o nosso lado internacional. No Instagram você pode me acompanhar por @everton.morango e vamos seguindo nesta nossa viagem pelas ranhuras dos discos de vinil. Vamos agora com os artistas e intérpretes deste nosso planeta, desta nossa casinha chamada Terra.
Eu sou o Breno Rodrigues, @BrenoRodriguesDePaula e @TortoDiscos no Instagram. Hoje recebemos na Toca do Vinil o nosso querido Ayrton, da Enigma Discos.
Ayrton, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais?
Então, Instagram, né? @EnigmaDiscos. Facebook, por incrível que pareça, ainda utilizo. Tem algumas pessoas que fazem pedidos no Facebook, né? Também, Enigma Discos, né? Não tenho site ainda. E o WhatsApp também. 47992035381.
Ayrton, me diz uma coisa. Você possui alguma história a partir do vinil? A partir das feiras de discos que você participou? Algo que chamou a sua atenção, seja pela peculiaridade, pela algo insano?
Sim, sim. As histórias tem muitas, né?
Teria uma pra contar pra
falar gente? Falar em feira, e falando em feira de vinil, a primeira feira que a gente fez no Shopping Norte, aqui em Blumenau, foi uma feira bem engraçada, assim, porque eu acredito que o shopping ele não tinha o hábito de fazer feiras, né? E eles colocaram os expositores na entrada do shopping num dia de sol muito quente. Então, assim, além de nós, expositores, estarmos com muito calor, os discos estavam começando a esquentar muito, né? Então, assim, a gente ficou bastante, assim, desesperado na feira, né? Todo mundo assim, pô, e agora? Vamos embora? Não vamos? Vamos ficar? E a gente acabou saindo correndo. A gente falou, ó, infelizmente a gente não vai conseguir ficar na entrada do shopping, mesmo porque não tinha movimento, né? O movimento do shopping é interno. E eles acabaram deixando nós lá de fora. Então, além de não estar dando movimento, a gente acabou passando calor, os discos estavam ficando quentes, empenados, e a gente teve que sair correndo. Então, os expositores pegaram as caixas de vinil e saíram, e a gente só falou, ó, infelizmente a gente não vai conseguir ficar na feira, porque o local tá bem insalubre. E aí, claro, depois o shopping, ele conversou novamente conosco, eles começaram a organizar os eventos lá dentro, e ficou bem bacana daí, né?
Tem alguma história de algum comprador inusitado, maluco, que fez alguma loucura, que você percebe, assim?
Tem uma das primeiras feiras que eu participei em Floripa, a gente fazia uma feira também numa lanchonete lá.
Fazia caipira, muito legal isso.
Era uma lanchonete, ficava perto ali das lojas americanas em Florianópolis. Assim, eram 5, 6 expositores, né? E de repente apareceu uma pessoa na feira com um disco do Zé Ramalho ali, o Pai Biru, né? Aquele disco famoso, que é caríssimo hoje em dia.
Raro, né? Um dos mais raros, talvez o mais raro, né?
Talvez o mais raro do Brasil. É, hoje em dia ele tá avaliado aí na faixa de... Eu tava olhando nesses dias, no Discogs, 40 mil reais. O pessoal tá pedindo 30 mil, 50 mil reais. Então, assim, aumentou muito de valor, né? Essa história aí faz o quê? Faz uns 8 anos atrás. Aí o cara, ele apareceu com esse disco debaixo dos braços.
Original da época.
Original de época, né? Não é reprensagem, nada. Acho que na época nem tinha saído reprensagem ainda. E aí ele saiu assim, de expositor em expositor, oferecendo vinil pra ver se alguém queria comprar, né? E aí o pessoal, tá, quanto é que tu tá pedindo nesse disco e tal? Aí ele, não, tô pedindo 6 mil reais, isso aqui. Aí, assim, é claro que ninguém ia ter grana, porque na época já era um valor muito alto. Ele era um disco raro já, né? Mas 6 mil reais já era um pouco exacerbado. Hoje em dia nem se fala, né? Ele super faturou mais ainda. Então ele é de expositor em expositor, ele mostrava o vinil, assim, tirava de dentro da capa, ficava mostrando. Mas o que a gente pôde perceber ali, os expositores comentaram depois entre nós ali, pô, o cara vem aqui só pra mostrar que ele tem o disco, na real, né? Ele não queria vender, né?
Queria vender.
Tanto é que teve um outro colega nosso que tava na feira, ele falou, ô, troca por um Uno 95, né? Fez de brincadeira, assim, né? E aí o cara, não, isso aqui é só venda, é só no dinheiro mesmo e tal. Então foi muito interessante, cara, porque assim, ó, foi a única vez na minha vida que eu consegui ver esse disco pessoalmente, porque ele é raríssimo. Talvez eu nunca mais vou poder pegar na mão, olhar. Então ele deixou o pessoal assim encostar no vinil, tirar de dentro do plástico, né, e botar a mão e manusear. Então assim, foi uma história bem interessante.
Legal.
Falou aí de preço, né, desse superfaturamento que os discos raros estão tendo também. No momento que o disco tá hoje, Ayrton, tu que comercializa, vende, tu passou pela fase onde o disco também não era tão caro, né? É o que eu digo, essa gurizada jovem aí é responsável por deixar o meu hobby mais caro, né?
Paguei Dark Side há 20 anos, 10 reais. O disco rock valia 10, 20.
E o que tu julgas hoje enquanto, né, vendo essa evolução nos últimos, talvez, 10 anos, né? De um disco que custava 50 reais, hoje custa 200, 300, né? O que tu acha que levou a esse crescimento também do retorno do consumo da música de vinil?
Sim, pois é, isso é algo que a gente comenta bastante, sim, porque de uma certa maneira é bom para quem tá vendendo, tá fazendo lucro, mas para quem tá comprando também muitas vezes deixa de comprar um disco porque tá muito caro, né? Algo que anos atrás, como o Breno falou, Dark Side of the Moon pagava 10 reais, eu fiz a minha coleção quando eu tinha 18 anos, eu pagava 5 reais num Dio, 4 reais no Iron Maiden, né, zeradinho. Hoje em dia, pô, é 200 reais um disco. Então isso dificulta bastante para os compradores, né? O que está levando a isso é a questão da oferta e demanda. Felizmente o público interessado em vinil está aumentando muito. Então as pessoas estão consumindo a mídia, seja ela nova, seja ela usada. Isso faz com que haja escassez de mercadorias. Aí o preço começa a subir, né? Então assim, o que dá para fazer? Não tem muito o que fazer. Infelizmente o preço, eu não vejo perspectiva para mudar. Muitas pessoas têm a esperança, um dia vai diminuir. Mas eu acredito que não, porque cada vez a gente vê mais pessoas interessadas, a gente vê jovens. Até eu conversei com o Breno estava na feira, na última feira que a gente estava fazendo. Tem jovens com 18, 19 anos, 17, entrando no mundo do vinil agora. E eles também estão começando a consumir essa mídia. Então a questão da oferta e da demanda ali, eu acredito que infelizmente não vai mudar tão cedo. Assim.
O tradicional modelo econômico sendo aplicado na prática.
Sendo aplicado na prática.
Na mídia vinil, né?
E bom,
e agora o retorno também das prensagens, né? De reprensagens e de novas prensagens, também dá um pouco uma folga para o mercado para ter mais matéria-prima, mas também, ao mesmo tempo, o valor continua sendo alto, né?
Exato.
Justamente porque continua sendo caro prensar, talvez mais caro prensar hoje do que há 40 anos atrás, né?
Exatamente. Tem essa opção das prensagens novas, que a gente fala, esses clássicos que são mais caros, né? Estão sendo relançados, porém, estão sendo repassados caros também, então você está pagando 200 reais num disco. 200 reais é um valor bem alto se a gente para analisar com o padrão do brasileiro, né, financeiro e tudo mais. Então, por um lado, ajuda, porque esses clássicos que custam mais caro, às vezes 1.000 reais, 600 reais, 500 reais, você paga 200. Mas mesmo assim ainda é um valor alto, né? Porque é mais caro fazer mesmo.
E qual que é a dica que você dá para quem está começando com vinil? Por onde começar?
Pô, para quem tá começando, assim, a dica que se dá, primeiramente, é ter um aparelho bom, né? Um toca-disco de qualidade. A gente recomenda muito nas feiras, assim, que não compre aquelas vitrolinhas, né?
As maletinhas,
As né? Vinyl Killer, que a gente chama, né? Porque, assim, a agulha é muito ruim, É, muitos discos novos não rodam nessas vitrolas, né?
Por causa do peso,
né? Por causa do peso do vinil, exatamente. Então a gente sempre recomenda um toca-discozinho de entrada ali, pelo menos, né? A gente recomenda um Audio Technica, o 60, que é o de entrada. Ou até mesmo uns toca-discos antigos ali. Pega um Philips, um Gradiente antigo. Mas fujam das vitrolas. Você tendo um equipamento bom, já é o primeiro passo. A partir daí, começa a fazer tua coleção de acordo com o que tu gosta. Vai comprando devagarzinho, né? Não vai já chegando metendo os dois pés, porque assim, vinil é caro. Às vezes a gente vê as pessoas entrando assim na feira e gastando horrores. Vai devagarzinho, porque tá tendo muitos eventos. Tem feira todo mês praticamente aqui em Blumenau, ou que seja cada dois meses. Na internet consegue material. Eu acredito que devagarzinho, com a vontade ali de fazer a sua coleção, dos seus artistas favoritos, você vai chegando assim num padrão legal de coleção.
O Ayrton, tu falou aí a gente tava comentando sobre essas novas vitrolas, né, que também impulsionaram o consumo de vinil, porque elas passaram também a ser, de certa forma, acessíveis, porque muitos aparelhos antigos acabaram caindo em desuso, porque não, manutenção e tal. Aquele período em que a mídia ficou escassa, com a chegada do CD, colocou todos os equipamentos também de escanteio, a compactação dos equipamentos, enfim, toda a mudança tecnológica que aconteceu durante esse período, e também afetou muito o vinil. Aí tu mencionou, né, os killers de discos, né, as máquinas killers. É, tu já presenciou, já verificou algum assassinato de algum disco por uma máquina dessas?
Cara, assassinato de disco, assim, especificamente não. Mas o que acontece muito nas feiras? O pessoal compra o vinil novo, né? O pessoal que tá começando no mundo do vinil, principalmente jovens, né? Eles compram o vinil novo, lacradinho, 180 gramas, que é pesado, levam pra casa. Aí daqui a pouco eles mandam um vídeo assim, o teu vinil tá com problema, ele não tá tocando. E aí eu olho, vejo que é uma vitrola, realmente daquelas vitrolas com a cápsula, a de cerâmica, que elas não tocam o vinil novo. Fala, pô, meu amigo, infelizmente o problema não é no vinil, o problema é no seu aparelho. Então assim, destruir o vinil eu não vi, mas ele não toca. Então isso é bem comum, cara. Praticamente assim, ó, toda feira eu vendo o disco, dá um dia, às vezes, no mesmo dia a pessoa manda um vídeo mostrando que tá com problema o vinil. E a gente tem que explicar, não, vai ter que trocar, tu toca disco e tal. Mas eu faço a troca, lógico, se eu quiser trazer de volta, eu falo, ó, quiser pegar um usado, você me devolve esse e tal. A gente faz a troca daí.
E para finalizar as nossas perguntas desse bloco, das feiras de disco que você participa, como funciona, como que o público pode ficar sabendo delas, quem quer comprar mais discos, quem quer participar dessa cultura, e também eu tenho muita curiosidade em relação ao perfil. O que você nota no perfil da feira? Em shopping, tem diferença para feira de rua, de fabrique, de Blumenau, feira de shopping, feira em outro estabelecimento?
Sim, para quem quiser saber sobre as feiras, né, me segue no Instagram, que eu tô sempre divulgando. Pelo menos as feiras que eu participo, eu divulgo, né? Mas mesmo assim, tem bastante expositores de Santa Catarina que estão fazendo eventos direto, então o pessoal tá sempre divulgando nas redes sociais. O perfil que a gente percebe é de todas as idades, né? Os jovens, tem a galera das antigas, os dinossauros do vinil, que a gente sabe, né? Teve um pessoal, na verdade, que nunca parou de ouvir vinil. Nunca parou. Ah, entrou o CD ali nos anos 90 e tal. Esse pessoal manteve o aparelho funcionando, manteve essa coleção e continua consumindo. Então tem os dinossauros do vinil e tem a nova geração também. A gente vê jovens, a gente vê aí meia-idade. Então tem assim, o público, ele é muito abrangente para todas as faixas de idade. A gente percebe isso, sabe? Nas feiras é igual. O que eu percebo diferente nas feiras de rua, para de shopping, é que nas feiras de rua você pega muita gente aleatória, né? Porque elas não são específicas de vinil. Então às vezes numa feira de rua você vai ter pessoas aleatoriamente passando ali que muitas vezes nem toca disco não tem. A pessoa acaba comprando um vinil porque tá achando legal ali e tal. Não que isso não aconteça no shopping, mas a gente percebe que em feira de rua acontece bastante. Já no shopping, não, a gente faz um evento de vinil. Então, normalmente, a maioria das pessoas vai lá porque sabe do evento de vinil. Mas, como eu falei, claro, às vezes a pessoa passa aleatoriamente ali e às vezes acaba até se influenciando. Ela compra o disco e depois não tem o toca-disco, mas ela, pô, agora eu comprei o disco, eu sou obrigado a conseguir novamente um toca-disco.
Muito bem, estamos aí conversando com a Ayrton Mig. Ayrton, trouxe aqui também alguns discos de peso do nosso set musical internacional escolhido por ele. Então vamos aí começar com grandes canções do cenário internacional. Pode colocar volume nas caixas porque você está curtindo a toca do vinil.
Yeah.
Turning
Toca do Vinil. O som da toca é no vinil.
when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge, remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
Bem aos timbres e tons dos discos de vinil, ouvimos Iron Maiden, Xavier Hood, Rush, Pink Floyd e o bloco começou com Alice in Chains. Tivemos um grande bate-papo com Ayrton Mig da Enigma Discos sobre o universo dos discos de vinil. Ayrton, muito obrigado por ter aceito o convite e pela boa conversa que tivemos hoje.
Então tá, muito obrigado, agradeço também o convite aí. Ficam todos convidados a participar das feiras, a seguir no Instagram. Meu Instagram é Enigma Discos, @enigmadiscos, né? E a participar desse mundo maravilhoso aí que é o mundo do vinil, né?
Mais uma vez, muito obrigado pela conversa, Ayrton. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu sou @BrenoRodriguesDePaulo e @TortoDiscos no Instagram. Abraços e até a próxima.
É isso então, para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua sintonia e pela sua conexão aqui na Toca do Vinil. Mais de nós, você pode acessar o nosso Instagram, @NaTocaDoVinil. Para ouvir este e outros episódios, é só acessar o nosso site, tocadovinil.com. Te esperamos na próxima semana em mais uma sessão com as velhas e novas canções que tocam do vinil. E que a música ilumine as nossas vidas. Valeu!
Toca do Vinil.